Tem alguns lugares que vocês têm medo de ir? Assim, que vocês já ficam temendo a ida?
Cemitério? Cara... Esse tipo de medo que você tá falando? Não, né?
Isso que eu ia perguntar. Você tá falando medo mais, a parada mais metafísica ou o quê?
Medo. Tipo eu. Eu fui semana passada pra Receita Federal. Fui na Receita Federal.
Ó.
Esse é o lugar que eu temo. Temo absurdo. Macho, sabe por quê?
O Temer também tem medo da Receita Federal ultimamente, hein?
Mas é engraçado, porque eu não tô devendo nada, entendeu? Mas eu fico com aquela sensação de, meu irmão, vai que surge alguma coisa do nada aí, sabe? E aí eu precisava de uma certidão do CNPJ, né? E aí eu não consegui tirar online, eu tive que tirar lá. E aí, cara, o medo absurdo, porque eu sei que eu pago as minhas coisas em dia, imposto de renda e tudo mais, mas sabe aquele medinho?
Até você sabe, porque às vezes o cara faz errado.
Vai que o contador fez uma parada errada.
E aquela parada que no Brasil acontece do cara ter o mesmo nome que você?
Puta que pariu.
E aí pode ser que tenha um júnior de filho qualquer, sei lá, no Acre, que tá fazendo bosta com o seu nome, você nem sabe e tá no vermelho lá.
Pois é, a única coisa boa daqui do Brasil é que o CNPJ é único, né? Porque o nome tem um monte... Mas todo mundo deve ser uma desgraça, né? Meus nomes tudo igual. Aqui no Ceará que tem 50 milhões de Franciscos, Antônio... Mas os nomes... Mas tem muito nome igual. Tipo, Rafael, Diego e Thiago. São três nomes que
João,
tem...
Cara, João José, você é louco.
Desgraçadamente.
José da Silva. Imagina o tanto que não existe nesse Brasil de Deus.
José da Silva, imagina o cara que só tem esse nome, José da Silva, só é só esse o nome dele.
Tá fudido, pode rasgar o RG que pra isso daí não arruma nada. Mas Juras, a Polícia Federal realmente é uma instituição que dá medo, cara. Uma das poucas, eu acho, que a gente ainda respeita hoje em dia. Porque PM, a gente sabe, tem muito PM que é corrupto, tem aquela fama que a polícia, ela muitas vezes não trabalha corretamente. Aí, sei lá, guarda municipal também, entendeu? Agora, a polícia, quando falou que é Polícia Federal...
Não, mas é porque a PM, Evandro, a PM é pra crime, né? São crimes, né? E aí você tem que ficar tranquilo.
Exato. Pra Polícia Federal chegar, até postei no Twitter recentemente e mandei pra vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vivenciei uma cena que envolveu a Polícia Federal, que eu falei, deu uma bosta muito grande. Exato. Eu tava no correio postando uma parada e de boa, fone no ouvido, ouvindo podcast, mexendo no celular, esperando a minha vez. Aí daqui a pouco, mano, juro por Deus, cena de filme. Do nada, uma expressão que eu gosto muito, fechou o tempo. Tinha uns 6, 7 agentes da polícia e fizeram a triangulação, sabe, em volta da agência, assim, ó. Dois na ponta, dois na frente e dois lá dentro. Aí eu olhei e os caras tudo com aquele cordãozinho, parecendo cena de filme mesmo, tá ligado? De trailer, aquela cena de ação, a música tocando, e aí o cara faz o corte da cena batendo com a música.
Sim, o cordão é aquele que tem lá o distintivo deles?
Sim, da Polícia Federal, bonito. Aí eu olhei e falei, mano, deu alguma bosta. E tinha um cara, parecendo o personagem do Narcos, parecendo o Evo Morales, esperando uma encomenda que ele ia retirar. Ele já tinha falado pra menina, vim aí retirar uma encomenda, não sei o quê. E deu um papel, aquele papel que quando você comprar algo no exterior, chega pra te avisar, ó, se fudeu, seu encomenda foi taxada. Vá no correio e tal, pagar o valor, entregou aquele papel lá e tava esperando a menina pegar a caixa. Aí a hora que entrou, é o que o Júlio falou, é um medo que você fala, mano, não tô vendo nada, mas sei lá, né? Entrou aquele monte de policial da Receita Federal, todo mundo já... O ar já dá uma mudada, né, no ambiente. Aí o cara já se entregou, ele ficou meio em choque. Aí todo mundo que tava, tanto os atendentes quanto o cliente que tava esperando ser atendido, que era o meu caso, percebeu que era o cara. Aí eu já, ixi, é esse gringo aí, maluco, ele tá devendo alguma coisa. Aí ele já virou pros caras da polícia, o quê? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Aí o cara, mô, calmo, mano, Polícia Federal é foda, polícia, você sabe que pros caras chegarem ali, eles já fizeram o trabalho antes,
já tá ligado? Fizeram sim. Demais, mas eles já pesquisaram, já acharam tudo do cara.
O cara tava que nem a gente quando vai na padaria comprar pão, tá ligado? Coisa mais do todo mundo. Aí o cara já entrou em choque, perguntou se alguma coisa. Aí ele, não, meu senhor, pode retirar o seu pacote, chega que a gente já fala com você. Aí o cara já falou, mano, e aí já se fudeu, sabe que se fudeu. Aí o cara foi, a mulher veio e tal, deu o pacote pra ele. Era uma caixa meio grande até, tudo mais. Mais ou menos do tamanho de um teclado, só que, sei lá, uns 30 centímetros de altura. Aí a mulher pagou e tal, não sei o quê. O cara tava tão em choque que ele pagou, pegou a caixa e saiu. Nem quis pegar o troco. Aí os policiais abordaram ele lá fora, tomaram a caixa e abriram. Malandro, tinha uma porrada de alguma droga que é em cápsula, comprimido, sei lá. um monte de munição de arma e mais uns outros paradas lá que eu fiquei tentando identificar o que era, mas como eu não sou do crime, eu não consegui saber, tá ligado? Caraca. Mas não era coisa boa. E o cara ligando, tentando ligar, não sei se ele ia ligar pra advogado, pra quem mandou ele, não sei o que. E a polícia de boaça, tipo, e aí? Como que, que a gente faz agora? A gente te prende, você vai se entregar, você vai ser algemado, o que, que você vai fazer, tá ligado? Foi tipo uns 3 minutos, cena de filme, muito foda.
Irmão, mano. Jack Bauer, né? Jack Bauer,
negócio. Não, é o que você falou. Pros caras chegarem ali, com certeza eles estavam investigando a moeda. Eles sabiam já o que tinha naquela embalagem. Sabem quem mandou, sabem tudo, tá ligado? Uhum. Mas é uma instituição que... Por isso que quando tem a Lava Jato aí, os caras falam, porra, a Polícia Federal vai prender não sei o quê. Você sabe que realmente a chance daquilo acontecer é muito alta, sabe? Porque a Polícia Federal, eles têm, não sei se é o treinamento que os caras têm, ou é o salário que é muito alto, que porra que é, mas, cara, é foda quando a Polícia Federal tá envolvida, porque realmente a merda
é grande. A merda é muito grande, tu é doido, cara. Essa parada do cerco é muito foda, né? Porque ele já sabe, irmão, porque ele já sabe que não vai acontecer nada ali, né? Esse gringo aí tá fudido e todas as formas, a rua toda fechada.
Se armado, e fosse um cara, mano, ele ia ter que ser o Smith lá do filme, como que é o nome? O cara que não erra um tiro, tá? Porque tinha 7
oficial,
mano. Tinha 7 caras da Polícia Federal, que eu acho que sabe atirar bem, tá ligado? Mesmo que ele fosse muito pica, não tinha como ele enfrentar 7 caras ao mesmo tempo.
Não tem como, mano.
Não, a Polícia Federal eu acho foda. Eu acho foda a Polícia Federal, porque assim, ela dá a impressão que a gente sabe que tá acontecendo muita coisa ruim no Brasil, sabe? Mas quando a Polícia Federal ela entra em ação, ela desarticula muita coisa ao mesmo tempo, né? Tipo, teve uma recente que, se eu não me engano, era de alguma coisa de direitos autorais, de pirataria, alguma coisa assim. Meu irmão, a ação foram 7, 8 estados de uma vez, na mesma hora, sabe? Os caras desarticulando tudo ao mesmo tempo, essas operações.
Imagina, num país que a gente vive falando que coisa pública não funciona e tal.
Tá maluco, mano, tá maluco. Isso é muito foda e também é assustador. Eu, por exemplo, imigração, né? Imigração pra outro país. É terrorismo pra mim. Pra mim, eu fico aterrorizado, mano. Eu fico... Eu não tô devendo nada, mano. Eu sei que eu não tô devendo nada, que eu não tô carregando nada ilegal. Mas eu fico com medo, sabe? Sabe-se lá por quê, sabe? Eu fiquei com medo, mano, de ter ido pro Egito, mano, e depois ter voltado pros Estados Unidos, sabe? Porque o cara olhou meu passaporte e ele olhava assim, Egito, 2013. E aí você foi em 2012... Você foi no começo de 2013 pros Estados Unidos... Foi no meio de 2013 pro Egito, e em 2014 tá indo novamente pros Estados Unidos. O que é que aconteceu aqui? Explica essas viagens aqui. E eu assim, cara, mas, porra, eu comprei uma promoção, cara, pro Egito. Não foi nada programado assim, não, sabe? E é foda, porque eu fico com medo, né? Porque esses caras realmente intimidam. Sabe? Eu acho até paia isso, sabe? Você... Tem uns que fazem questão de te intimidar, sabe? Imigração, quem viajou pra fora aí sabe, imigração é terrorismo, irmão. Você fica aterrorizado, você fica com medo, fica suando frio. E às vezes é muito sem motivo, cara, sabe? Na última que eu fui, o atendente falava em espanhol. Só que é um espanhol que às vezes eu prefiro que ele fale inglês mesmo, sabe? Não dá pra entender muito, sabe? E aí, as minhas sobrinhas, mano, elas ficaram aterrorizadas, porque sobrinho não é parente pra ele, sabe? Eles dizem assim, não, irmão, irmão vai junto. Sobrinho não é parente, é separado, é outra pessoa. Aí ficaram as duas meninas, minhas duas sobrinhas juntas, menores, respondendo perguntas pra eles, e ele queria que elas assinassem, e aí ele ficou falando, firma! Firma! Assim, eu fazendo o papel pra escrevendo, e elas não entendiam o que era firma, né?
É louco.
E a gente de longe, elas olhando pra gente com cara de choro, sabe? Sem saber o que fazer. É foda, mano. É um negócio muito, muito assustador. É a imigração, mano. Imigração. E parece que é só Estados Unidos, porque imigração pra qualquer outro lugar é de boas, mano. É de boas. Só Estados Unidos que tem esse negócio, esse olhar amedrontador. É muito ruim.
É o medo, né? Medo do terrorismo. Estados Unidos é cagão.
É, porque ele também sofreu pra caralho com isso também, né?
Sim,
e,
sim.
E criou um padrão novamente, né? De controle, né? É por isso que faz tempo que não acontece alguma coisa em avião e tudo. Avião não, né? Aeroporto. Enfim, vambora. Eu sou Jurandir Filho.
Eu sou o Luiz Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E essa é 99 Vidas.
Pula, 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 pula,
pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula,
relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 e desta vez voltamos para a série Estilo 99 Vidas, Zizi Nobre. O que é a série Estilo 99 Vidas, Zizi?
O Estilo 99 Vidas é aquela série que não é a temática principal, original, digamos, do 99 Vidas, mas que faz sentido porque a gente, que nós que somos atraídos pelo contexto do 99 Vidas, a gente tem uma certa, como eu sempre falei aqui, uma infância compartilhada ali nos anos 80 e 90. Então a gente resgata muita coisa daquele período pra falar aqui no 99 Vidas, nesse quadro que a gente chama de Estilo 99 Vidas.
Exatamente. Não é um episódio sobre videogames. A gente vai falar de videogames, a gente vai falar sobre nostalgia, né? Sobre... Às vezes nem é nostalgia, né? Mas sobre situações e tudo mais. Mas nesse caso, é nostalgia daquelas.
É pra falar sobre as outras coisas, Jurandir, que estavam no entorno dos videogames. Porque nós éramos pequenos marotitos que não só jogavam videogame o tempo todo. A gente fazia outras coisas, né? Então essas outras coisas são o foco do estilo.
Ô Bruno, enquanto a gente não tava estragando a TV jogando videogame, a gente também assistia.
E ficando cego.
Bruno Carvalho, vamos falar sobre o quê, Bruno Carvalho?
Falaremos sobre a TV Cultura.
Tava velha no seu lugar.
Tá que pariu, muito bom.
Canal 5 em Fortaleza.
Canal 2, não vem essas loucuras suas.
5, né? Canal
2. Caralho, o cara sempre canal com o canal errado, mano.
5, canal 2 era Manchete. 5
é a Globo.
Mano, tá, 2 era Manchete. Não, 10 era Globo.
10
era
Globo. Os caras assistiram o Globo a vida inteira achando que era TV Cultura. Os caras assistiram novela.
Tem uma praça.
Era, ó, canal 10, olha, 10 era Globo.
Aonde?
8 era SBT. 8 era
SBT. Pantanet. 5
era TV Cultura, 2 era Manchete, 3 era Super Nintendo.
Fiz, Pantanet.
Exato, exatamente isso, muito bom. Muito bom. Saudades, essa era a programação daqui de Fortaleza. Acho que até no Nordeste eram outros canais e tudo, mas aqui de Fortaleza era exatamente isso, canal 5. Inclusive o canal 5 era imagem ruim assim, sabe?
Pelo menos o 3 ser o Super Nintendo, que o Izzy falou aí, é universal. Isso já salva.
Tem alguma explicação pra isso? O 3 ser o Super Nintendo, ser do videogame ou é o canal fora do ar?
Então, na verdade, não é só o 3, né? Em alguns lugares é o canal 4, mas eram as frequências que não tinham sinalização de TV. Mas se você lembrar, alguns tinham uma chavinha de canal 3 ou canal 4, cara.
Sim.
Mas geralmente eram as frequências que não tinha transmissão de nenhum canal.
É o antigo TV vídeo, aquele botão, né? Que você aperta e vai pro vídeo e o outro botão, você aperta de novo o botão.
Essa mudança de TV vídeo veio depois, né? Com os equipamentos que tinham aquela entradinha de vídeo composto já, que aí você mudava pra entrada de vídeo. Mas antigamente você tinha que escolher ou o canal 3 ou o canal 4 pra poder sintonizar o seu joguinho com o cabinho RF lá. Com as suas duas forquilhinhas pra ligar atrás da TV.
Saudades, saudades. Tempo bom que não volta nunca mais. Não que eu quisesse que voltasse, né? Porque só ligar a academia hoje é sucesso, né?
Sim.
Mas, gente, TV Cultura, esse canal maravilhoso, esse canal educativo, fantástico. Lembrar que, antes de qualquer coisa, já fizemos uma edição do 99 Vidas para a TV Manchete, né? Nosso podcast número 195. Fizemos lá, foi muito divertido, relembramos animes, tokusatsu e tudo mais. E falamos também sobre o SBT 99 Vidas 222, também muito bom, nostalgia até o talo. Dessa vez, meus amigos, TV Cultura, esse canal é um canal educativo, né? Ou não?
Eu acho que era o canal mais cabeça. Canais,
é um canal focado em cultura, porra.
Exato, olha o nome do canal. O nome do canal Cultura, pô. Eu acho que justamente por ele ser uma... Diferente da Globo, do SBT, que são canais privados, né? No caso da Cultura, ela é uma rede de TV pública. Então ele tem uma preocupação maior justamente em transmitir um tipo de conteúdo diferente, né? Algo que seja justamente mais cultural para as pessoas que assistem. Deixa a mulherada se expondo nos outros canais e aqui a gente vai focar um pouquinho e dar um pouco de cultura novamente pro povo, né?
Ele não entrava na onda, né? Naquele de banheira do Gugu, não. Sabadão Sertanejo e as dançarinas do Faustão, essas coisas não cabia, né? É o Tchan, essas coisas.
Não, tem até aqui, ó. O canal entrou no ar em 20 de setembro de 1960 e na época o slogan deles já era um verdadeiro presente de cultura para o povo.
Olha aí.
Então, desde a sua criação, a preocupação realmente foi essa, levar um pouco mais de cultura para esse país que todo mundo fala que brasileiro não é analfabeto, só quer saber de fofoca, Big Brother, não sei o
que,
né?
É o que não tá de todo errado, né? Porque a audiência maior tá atrás disso aí, né? Mas é bom, eu acho muito bom a gente ter um canal como a TV Cultura, justamente para as pessoas que querem dar uma variada, sabe? E você parar pra pensar, a programação da cultura sempre teve qualidade, né? Eu lembro de pequeno, assim, você via que o programa infantil na cultura tinha uma pegada diferente do programa infantil das outras emissoras. É prova disso, o programa infantil das outras emissoras, até na Xuxa, a gente não se ligava na época, mas a Xuxa ficava de maiô. As paquitas estavam lá,
explicava, né, perna de fora. A gente, né, vai chegar na Globo ainda, Bruno, mas a Xuxa ainda explicava.
Não, é, cara, é um negócio inacreditável. E não era só a exclusividade da Xuxa, não. Você via lá a Paty Beijo, você via a Mara também.
Angélica.
Angélica, você viu que, peraí, gente, é um programa pra crianças, ou aí mesmo, tá certo? Mas tem aquele vídeo famoso que a gente viu lá do programa da Xuxa, a Gillette cantando o Short Dick Man, cara.
Sim.
Tipo, a letra da música do programa infantil, cara.
É, sabe? O cara cantando, a menina cantando Eu Não Gosto de Homem de Pequeno e as crianças lá pulando.
Clássico. Olha, o que eu não entendo é porque a Xuxa, ela sempre manjou de inglês, até onde eu sei. Como é que ela não vetou isso, mano?
Ainda bem que você falou manjou de inglês e não pequeno.
Talvez também, não sei.
Aí você vê os programas da cultura, por exemplo. O que era programa pra criança na cultura? O primeiro programa que eu lembro de ter assistido na cultura era o Rá-Tim-Bum. Não era Castelo, nem o Castelo Rá-Tim-Bum. Antes do Castelo. Aquele que tinha lá a vinhetinha, toc, 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 senta que lá vem história. Aí vem,
cara.
Senta que lá vem a história.
Isso, o Marcelo Tassi fazendo o Professor Tibúrcio.
Professor Tibúrcio.
Bom dia, classe.
Bom dia, Professor Tibúrcio.
Prestem atenção, porque hoje vou ensinar para vocês uma coisa muito importante.
Cara, era fantástico, sabe? A programação da cultura era justamente, olha, vamos ensinar as crianças. Tinha vinhetinha, todo mundo lembra. Ensinar a criança a lavar a mão.
Uma, lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma
mão.
Lava outra,
mão.
Lava uma
mão.
Lava outra,
mão.
Lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma
mão,
lava outra,
lava uma mão, lava outra.
Ou tomar banho de lá? Tomar banho de lá? Oh, tchau, preguiça.
Do ratinho,
tchau,
esse do ratinho.
No Castelo Rá-Tim-Bum não era o ratinho que ensinava a tomar banho.
De suor.
Lava, lava, lava,
lava, lava. Caraca, mas é a melhor programação infantil, assim. Pra criança, assim, criança que eu falo é assim, de 5 anos pra baixo, assim, sabe? Era um. Eles tinham um público-alvo que era muito foda, assim, pra esse público específico. Porque, por exemplo, a gente tinha programação infantil na SBT, na Globo e tudo mais, mas era pros meninotes, assim, né? A molecadinha ali de 8 anos, sabe? 8 anos até 15 anos ali, sabe? Já era um negócio mais cabeçudo. A TV Cultura tinha muita programação pra criança. O que é Peppa Pig hoje era a TV Cultura antigamente, sabe?
É, hoje em dia tem isso. Você vê pai e mãe colocando no YouTube Peppa Pig, Galinha Pintadinha, o que seja, e a criança fica a tarde inteira lá olhando. A cultura naquela época era esse canal, que o pai sabia que ele podia colocar e deixar o filho assistindo o dia inteiro, que só ia ter programação voltada para criança pensada, como o Bruno falou, não era um desenho, desenho para vender boneco, sabe, que a gente tinha um He-Man da vida.
Sim.
Era desenho ou seriado, enfim, que tinha a preocupação em ensinar alguma coisa, sabe, falava de higiene, educação, como tratar as pessoas e tudo mais. Coisa que hoje em dia você não tem nem nesses aí, cara. Nessas galinhas pintadinhas da vida.
E os desenhozinhos bem inocentes, aqueles desenhos de massinha também, né? Era um negócio bem mais pra criança, assim, sabe? Era muito legal. Rá-Tim-Bum. Essa transformação, Bruno, pra mim era tudo a mesma coisa, mas quando tu falou aí, realmente tem essa diferença, né? Do Rá-Tim-Bum pro Castelo Rá-Tim-Bum, né?
É, o Rá-Tim-Bum teve o... Antes do Rá-Tim-Bum até tinha o Bambalalão. É que o Bambalalão eu já peguei reprise. Eu nem assisti o Bambalalão mesmo, mas o Bambalalão acho que foi um dos primeiros programas da cultura na época dos anos 80 ali. E era muito legal. Era a mesma pegada. A evolução disso foi o Rá-Tim-Bum. Aí o próprio Rá-Tim-Bum teve depois o Castelo Rá-Tim-Bum e por último veio a Ilha Rá-Tim-Bum. Que aí já era meio um formatinho mais seriado. Isso aí eu nunca
ouvi falar.
Era outro formatinho, até ele era bem menos.
Foi muito depois da minha época, pelo jeito.
É. E aí, nesse meio tempo, a gente tinha o X-Tudo.
X-Tudo era massa. Boa.
Cara, o X-Tudo era muito bom, mano.
Deixa eu ver a abertura do X-Tudo aqui, faz 2 milhões
era de anos. Era aquele X-Tudo,
X-Tudo, abertura, peraí, caralho.
Aí ensinava a fazer receita de comida, X-Tudo trazia várias coisas pras crianças.
Puta merda,
lembra um?
Foda que o X-Tudo era apresentado pelo Márcio Ribeiro, que era um puta cara sacana pra caralho. Porra, já viu as piadas dele, Jandir, de stand-up?
Meu irmão, violentíssimo.
Esse é o Gordão? Esse é o Gordão.
Exato, exato.
Sim, morreu alguns anos atrás aí.
Agente X, né? Era isso o nome dele?
E tinha também, lembra aquele programa dos peixinhos, o Gloobie Gloobie?
Gloobie Gloobie, como é que esquece Gloobie Gloobie, porra? Gloobie. Era os peixes com o rosto de gente, mano.
Exatamente.
Criança, é o pai do Nemo. Eu não conseguia entender como é que eles faziam aquele efeito especial, cara.
Mas eles eram maravilhosos, mano.
É o mais tosco possível você pensar hoje em dia, né?
É, o cara tá vestido de peixe só, tá ligado?
Exato.
Mas na época, como criança, eu não conseguia entender. Eu pensei que o cara era um cara pequenininho que se encolheu dentro daquela parte do peixe, sabe qual é?
Muita gente famosa aí, acho que é nomes muito fortes pra dramaturgia brasileira, trabalharam ali junto com a turma do Rá-Tim-Bum, o próprio Cauã Hamburger, né, que era... O cara tem um nome de sanduíche, né, maravilhoso.
Nossa, esse cara era clássico, mano, todas as aberturas eram deles, né?
Exatamente, cara, ele que foi ele era o diretor, né, do Castelo Rá-Tim-Bum. E ele fez aquele filme que é muito bom, que foi até pré-indicado ao Oscar, aquele ano que meus pais saíram de férias. Ele é um cara que entendia a mágica, né? Porque o diretor nos Estados Unidos, ele tem uma função, que é dirigir. Aqui o diretor faz tudo, sabe? Ele mexe em tudo. Então o Castelo Rá-Tim-Bum tinha muito a visão dele. A própria diretora, a Ana Mouyaleht, que hoje ficou muito famosa por causa daquele filme que horas ela volta e tudo mais, ela também surgiu ali no Castelo Rá-Tim-Bum, meu irmão, porque eram muitos episódios, eram muitas sketches, né? Então, era interessante porque eram vários núcleos diferentes. E olhando aqui, Bruno, tem dizendo aqui, ó, o programa era voltado para um público de 3 a 8 anos, mais ou menos aquela média que eu falei ali, né? De idade, né?
Castelo Rá-Tim-Bum, você fala?
Sim.
Castelo Rá-Tim-Bum foi, eu assisti todos duas vezes, mano. Eu lembro que passava, era um dos... Isso que é bom da cultura, porque ela produzia, diferente do Silvio Santos e o Chaves, que era uma loucura, que qualquer transmissão, ou a, sei lá, a Manchete com o Cavaleiro do Zodíaco, as paradas do Rá-Tim-Bum, da cultura, tinha uma ordem. Então você assistia o primeiro episódio até o último, e beleza, que depois eles começavam a repetir, mas ele tinha toda uma ordem, como se fosse um seriado mesmo. Isso era muito foda.
Porra, tinha o Nino, né? Tinha o Nino. Nino, ah, que legal, uma coisa, tipo, saudades.
Cássio Escapim, porra, claro. Só sei o nome do cara por causa do Nino.
É, o caso do Castelo é até legal, que foi uma evolução do que era o Rá-Tim-Bum, porque o Rá-Tim-Bum já tinha esse formatinho de são vários sketches, mas era tudo segmentado, né? No caso do Castelo Rá-Tim-Bum, o que eles fizeram? Eles pegaram, tinha os sketchzinhos também, mas você tinha como se fosse um eixo principal ali que conectava as coisas, né? Então a história se passava dentro do castelo, e aí você tinha aquele núcleo principal, que era o Pedro, a Nina, o Zequinha, né? E aí nesse núcleo principal, você tinha os sketches, meio que cada parte lá, tinha os passarinhos.
Pedro é o glorioso Luciano Amaral, né? Saudoso Lucas Silva.
Exatamente, o Lucas Silva e Silva, de outro programa que eu acho que a gente nunca vai ter na TV brasileira algo tão significativo como foi o Mundo da Lua.
Alô? Planeta Terra Xingai! Planeta Terra Xingai! É mais uma edição de Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva, falando diretamente do mundo da Lua, onde tudo pode acontecer.
O pessoal vem falar de Malhação, velho, tudo bem. Malhação foi algo.
Mas o Mundo da Lua não chegou em Fortaleza, mano. Não lembro de
Mundo da Lua. Como que não? Como que não?
Não lembro. Aliás, de Mundo da Lua, mano.
Uma das minhas grandes surpresas na internet foi descobrir que o Luciano Amaral, que foi o garoto que interpretou tanto o Nino... Não, o Nino era o...
Ele era o... Pedro,
desculpa. Nino era o Cássio... Sei lá qual era das contas. Ele interpretou o Pedro...
Preto,
preto, e o Lucas Silva e Silva no Mundo da Lua. E ele, eu descobri que ele me seguia no Twitter. Eu fiquei, caralho!
Não,
o Luciano
Amaral.
Júlio, sabe quem era o pai do Luciano Amaral no seriado? Antônio Fagundes.
Antônio Fagundes. Caraca, maneiro demais. Assim, não é depreciativo, não, tá? Mas é porque não vem na minha cabeça o Mundo da Lua. Acho que foi. Eu não vi. Na infância, é por isso que eu não tenho esse saudosismo que vocês têm, que vocês assistirem e têm essa parada.
Não, eu tenho uma especialidade na minha vida. O meu nome escapou de ser Evandro Freitas e Freitas por pouco, tá ligado? Porque meus pais, eles são primos. Vai vendo, meus pais são primos. E aí minha mãe não mudou o nome dela quando ela se casou. E ela já tinha Freitas. E aí colocaram só Evandro de Freitas porque era o que tinha. Só que depois, quando tinha o Mundo da Lua, minha mãe vivia falando: nossa, se eu soubesse quem podia, eu tinha colocado o seu nome de Evandro Freitas e Freitas por causa do Lucas Silva, tá ligado? Aí eu falo, meu Deus, que tigre da porra que ia ser.
Caraca.
Eu já falei isso pra vocês, né? O Mundo da Lua, inclusive, era gravado no SESI aqui do Piratininga, onde eu estudava.
Aí,
inclusive, era gravado na minha sala.
Olha aí o Bruno, influente desde aquela época.
Não, ele não gravou com a minha
turma. Criança devia ser demais, né? Assim, imagina você, não, imagina. Você estudando... Isso assim, caraca, foi gravado aqui, meu Deus!
Exatamente, cara.
Foda.
Tipo, eu tô sentado na cadeira que o Lucas Silva e Silva sentou, sabe? Tipo, nossa, cara, na época. Era muito bacana, cara. Nossa, as histórias. Não, que qualidade. As histórias do Mundo da Lua, cara, são muito bem escritas pra época, assim,
52
sabe?
Episódios, uma temporada só.
Não, era foda porque, assim, o pai dele era tipo a adaptação do Todo Mundo Odeia o Chris, só que brasileiro, tá ligado?
Sim.
O pai dele, que era o Antônio Fagundes, tinha que se virar pra trabalhar em vários empregos e tal. Exato. Era legal. Isso que o Bruno falou, ele retratava a história de uma família brasileira, sabe? Não era, vamos contar qualquer historinha aqui pra ensinar que tomar banho é importante. Uhum. Não, ele tinha uma história maior por trás do dia a dia ali do Lucas Silva e Silva e tal.
Bacana, bacana, muito bom. Quem mais que a gente tinha na TV Cultura, esse canal maravilhoso? A gente tá falando principalmente da programação infantil, que era o que a gente tinha mais contato, né?
Eu acho que tinha muito desenho bacana. Muita gente assistiu Tintim pela primeira vez.
Caralho, as aventuras de Tintim, muito bom.
Eu, antes da cultura, eu nem sabia que Tintim existia.
Eu também não.
Já, Tintim é quadrinho antigo lá na Europa e tal, mas pra mim, Tintim passou a existir no momento em que eu vi na cultura, né? Até porque era criança também.
Bruno, tinha aquela impressão de que quando a gente assistia Tintim, de que já era um desenho muito velho, né? A gente assistia nos anos 90 e a gente via assim, meu irmão, esse desenho aqui é dos anos o quê? 70 e 60.
E Tintim não era tão pra criança assim, né? Porque não Tintim era. Já tinha até uma temática mais aventuresca
e
tal.
Não, e tinha algumas coisas bem de mau gosto, né? Pros dias de hoje, principalmente, né? Parado lá da escravidão e tudo mais que é retratado nas histórias.
Caralho, Tintim, pode crer.
Né? Mas, cara, Tintim é fantástico, aventureiro, assim. Ele e o seu cachorro, né? Milo? Sim, Milo Bidu. Cachorro?
Milo. Bidu. Que no, Bidu, na versão em inglês eles traduziram como Snowball, eu acho.
Nossa.
Ah, um bom nome, pô.
Não, é legal, mas tipo, de sair de Milu pra Snowball...
É, fora que é nome próprio, né? Não precisava nem traduzir.
É, pois é. E os gringos, desenho, né, mano? Os gringos.
Outro desenho que surgiu ali na cultura, mas depois acabou migrando para os canais, foi o Doug.
Quem vai editar esse programa? Tá fudido quando ficar botando. Capitão, como era o nome dele, do super-herói dele, cara?
Capitão Cueca.
Capitão Codorna.
Capitão Codorna.
É, porque ele usava a cueca em cima, caralho. Jundi confundiu com o
Codorna. Ele amarrado na cabeça.
É. Não, eu achava massa, porque as transições do Doug era assim, ele tinha... Ele fazia um negócio com a boca, fazia...
Sim.
Sabe, assim, era sempre uma tradução meio engraçada. Cara, Doug é fantástico. Macho, Doug é um dos melhores desenhos do mundo. Assim,
porra, tinha um Skitter, caralho. O foda é que se a gente analisar hoje em dia, que a gente entende um pouquinho mais esse negócio de roteiro e seriado e tereré, você vê que é o clássico, né, cara? A estrutura clássico. De personagem.
Total. Doug, molequinho, 12 anos, né? Ele imaginário, ele escrevia no diário dele as histórias. Meu, Doug é demais, que saudade. O Costelinha, que era o cachorro dele, né? Que também, em todas as aventuras dele que ele imaginava. Estou pensando aqui, o Doug é quase o pai do Walter Mitty, sabe? Lembra do filme do Walter Mitty, que ele imagina as histórias, assim?
E até que o Doug... Eu sempre vi assim, o Doug, ele era a versão adolescente do Fantástico Mundo de Bob, exato, na verdade.
Total. Macho esquita, parte maionese,
mano. Costelinha, Júlio. Costelinha, eu tenho certeza que tem um ouvinte que tem um cachorro que chama Costelinha, mano. Pode foto, certeza.
Cara, sabe o que é foda? Tem um episódio do Doug em que ele precisa emagrecer pra ir pra uma festa na piscina e ele fica obcecado com isso. E o amigo dele, o Skitter, eu acho que era o nome, né? Ele tá fazendo o processo inverso, ele tem que engordar porque ele é muito magro. E eu, é curioso, porque na minha vida eu me identifiquei com o Skitter antes e agora me identifico com o Doug.
Não, e o Skitter era fã daquela banda, os Beats, né? Que era os uma Beats, homenagem aos Beatles, né?
Exatamente.
Ele tinha uma música, não tinha uma música, os Beats? É. Aí, ô, não sei o que,
matador. Mingau matador.
Não, traduziram
Tofu. Muito clássico.
Não, eles traduziram Tofu, porque o nome da música no original era Killer Tofu. E eles não tinham como traduzir Tofu, aparentemente, traduziram Mingau.
Aí, ô, Mingau.
Mingau matador. Era muito... Cara, sério. TV Cultura era assim, o lugar de clássicos que marcavam na nossa infância, cara. Além do Doug, tinha um que a gente deixou passar batido que não era desenho, mas Anos Incríveis, cara, o seriado.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how do you
like it? All I need is my brother. Caraca.
Cooper, Kevin Arnold, Paul, cara.
Seriado velho. Da vida de muita gente, anos incríveis, cara.
Tá ligado que aquela garota, esqueci o nome da mina lá que ele gostava, ela virou cientista, né?
Ela é professora de matemática, Izzy.
Pois é, ela tem PhD e tudo.
Sim.
Abertura dos Anos Incríveis.
Vocês estão ligados que tem muita atriz aí com PhD que segue na carreira artística e também exerce, né? O caso dessa. A menina que faz a Winnie Cooper é a Danica McKellar, né? Isso. E a menina que fez a Blossom também, vocês sabem que ela é
formada. Sim, que ela é mais conhecida hoje em dia como a mina lá do Big Bang Theory. Ela é neurocientista, pode ver.
A namorada do Sheldon. Caraca, mas são os incríveis, tá que farei. Alguém me abraça aqui, cara. Gente. Que saudade. Eu baixei ele todo dublado. Porque esse é o maior problema pra lançar Anos Incríveis, né? Porque tem música de tudo quanto é gente e eles nunca conseguiram lançar, né? Em Blu-ray, por exemplo, né? Eles lançaram depois de milhares de anos. Eles lançaram em DVD, mas nunca conseguiram lançar em Blu-ray por causa dos direitos autorais da trilha sonora maravilhosa de Anos Incríveis. Essa história que é marcante. O que vocês têm de saudosismo aí com Mundo da Lua? Eu tenho com Anos Incríveis, cara. Era o
Anos Incríveis.
Um das séries.
Tira a abertura que a gente não faz um tempo que eu não vejo. Peraí, a
nossa, é Joe Cocker, cara. A abertura, velho. With a little help from my friends. É fantástico, cara. Nossa,
deixa eu ver. Nossa, vou até assistir. Nossa senhora.
É engraçado que eu era, na época, eu era mais novo que o próprio Kevin Arnold no seriado. Então, eu sempre via nele, assim, nossa, mano, imagina quando eu tiver mais velho e minha vida vai ser assim. Porque o Anos Incríveis é a história do Kevin Arnold mais velho contando como foi a vida dele crescendo, né, cara? Então, tanto que a narração em off é dele mais velho, né, cara? É muito... Cara, Anos Incríveis é fantástico, cara.
Porra, mano, eu vou te falar. Você lembra que tinha uma... Por muito tempo... Por Anos Incríveis foi foda mesmo. Por muito tempo...
Teve, mano, de Anos Incríveis eu só lembro do... Eu acho que eu sei o que isso vai falar, vai. Confia em você.
O boato de que o amiguinho lá dele, que é o Paul Cooper, acho que era o nome dele, esqueci agora.
Ah, era o... Era o Merlin Pfeiffer, o amigo dele. Era o Merlin Mason, exatamente.
Era o Merlin Mason, pode ver. Por muito tempo rolou esse boato. Isso era na internet.
Exato, na época pra internet, tá claro que você tá em alguma conversa e alguém vir pagar de sabichão. Não, você sabia que o cara é o Merlin Mason? Aí, né, fala, sabia não, mas você tá falando, né? Hoje em dia o cara vem com uma dessas e já puxa o celular no bolso. Objection! E já desmascaram o safado na hora.
Como era o nome do filho da puta? Josh Saviano.
Anos Incríveis, que coisa maravilhosa. É, eu vi aqui a abertura e lacrimejei meus olhos. Saudade dessa família aí.
E isso a gente falando. O Jurandir, a gente falando assim de que a cultura tinha muita coisa pra criança, mas os Anos Incríveis era um seriado que não era pra criança, porque a temática era adulta. Sim. Só que funcionava tanto pra criança quanto pra adulto. Era um programa que a família assistia. Porque a discussão que ele tava ali, eles discutiam sobre como foi difícil crescer durante a guerra, porque tem lá um episódio que parece que... Lembra o irmão dele lá, o Wayne? O Wayne tinha sido convocado pra ir pra guerra... O namorado da irmã dele também tinha um monte de discussão assim. O fato dele crescer gostando da Winnie, aí eles ficavam juntos, não ficavam juntos, tal. Eles brigando com o poço. Então tinha muita coisa. O pai dele perdendo emprego. Então tinha um monte de temática que falava com o público adulto e ainda assim era divertidíssimo para as crianças também.
Sim. Porque mostrava o dia a dia de uma criança na escola, né, mas as desventuras, as aventuras, cara, que seriado maravilhoso e que retrato histórico. É, os Estados Unidos podem ficar muito felizes porque o Anos Incríveis é uma retratação de uma época, assim, como poucos fizeram, sabe? É impressionante como Anos Incríveis é demais.
Não, e outra coisa, pra gente não falar aqui só o caso de Anos Incríveis, óbvio que não foi uma produção original da TV Cultura, mas pra gente popularizou ali, né? Não tem como falar.
Não.
Mas a cultura... Tem todo o mérito das produções que ela faz também, porque logo depois de Anos Incríveis, o que eu me lembro de outro seriado que foi muito importante pro Brasil assim, foi Confissões de Adolescente. Na própria TV Cultura, cara.
Qual que era esse que eu tô lembrando agora?
Confissões de Adolescente. Famosão, era uma história de quatro irmãs, né? E tinha o pai delas. E mostrava.
Ah, esse é brasileiro, né? Esse é brasileiro.
É do Daniel Filho.
Exatamente, exatamente.
Puta,
cara.
Puta merda, pode crer.
O Visão de Adolescente foi o primeiro trabalho grande da Débora Seco. Ela fazia uma das filhas ali.
Pode no... crer, mano.
Débora Seco gatíssima, hein, mano.
Como é que ela tá hoje, hein?
Fizer um top 10, Débora Seco tá ali.
Mas trocaram a atriz, eu tô vendo aqui. Trocaram a atriz.
Como assim trocaram a atriz?
Colocaram a Débora molhada.
Uma temporada foi a Débora Seco e a outra foi um tal de Camila Capucci, que é tão insignificante que não tem nem página na Wikipédia. Foi mais não, nada.
Mas eu acho que aconteceu foi o contrário, né? Essa Camila devia estar na primeira temporada e depois veio a Débora Seco, eu acho.
Não, Débora Seco na primeira, essa Camila na segunda. Foi o oposto. Foi a única atriz que trocaram na segunda temporada.
Eu nem lembro dessa outra, pra falar a verdade. Eu lembro só da.
Cara, minha,
é a Maria Mariana. Dela.
Maria Mariana, pode crer.
Que era uma filha, ela fazia a filha mais velha. Aí tinha. Acho que era.
Georgiana Góes.
Georgiana Góes. Aí a Daniela Valente, que foi pra Globo depois, e a Débora Seco.
Pois é, e essa Camila Capucci, que, como eu falei, ela não tem nem página na Wikipédia, cara. Ela tem página... Aqui, ó, IMDB, vamos ver aqui, IMDB. Ela tem crédito de, vamos ver aqui, uma novela em 2007. Ela atua no Caça-Talentos, daquela lá da...
Da Angélica.
Da Angélica. Mas foi só isso, mano. Depois foi a Comissão de Adolescente, Caça-Talentos, a The Cleaning Lady, é a tradução do IMDB, né? Não sei qual é o nome dessa merda. Deixa eu ver aqui.
TV. Deve ser a Diarista.
A Diarista, isso mesmo, a Diarista. A Diarista, porque aqui apareceu o post.
A gente tá lascado porque no dia que a gente for fazer da Globo, a gente vai ter que dividir em duas partes esse programa, porque tem coisas demais, assim. Mas, voltando pra TV Cultura, existia um programa que passava no finalzinho da tarde, comecinho da noite, que era Lei. Assistir na TV Cultura, que era o Mundo de Mickey lá.
Cara, tinha o Lester, que era o rato que ajudava. Cara, o Bigman era muito...
Inclusive, morreu recentemente.
O Lester, né? O não Bigman, você tá falando.
Recentemente não, mas faz mó tempo que ele morreu aí. Mas, você lembra...
A gente tá falando de coisa de 20 anos atrás, cara. Ele morreu, tem o quê? 5 anos? 5 anos comparado a 20 é recente.
Não, faz tempo que ele morreu.
Caralho, o Mundo de Bigman era muito bom. Eu tenho cenas do Mundo de Bigman cravadas no meu HD da memória, como se fossem que eu assisti ontem, cara. Em HD 4K, tá ligado?
E aí eles ficavam trocando a ajudante, era a Liza, tinha a Rose, a Rose acho que era mais bonitinha.
A Rose era mais tinha top. Uma, tinha... Tinha uma, ó, quem assistiu agora vai.
Cara, essa risada do Evandro é inexplicável, mano.
Estou tendo orgasmos de nostalgia aqui, ó. Quem lembra dessa cena vai gritar comigo estridente desse jeito. Era um episódio que ele ficava explicando a fotossíntese. E aí, vi como era aquela loucura, né, mano? Ele ficava fantasiado e não sei o que, fazia umas sketches e tudo mais.
Os pinguins nessas conversando.
Polo Sul. Não?
Sim.
Já se perguntou o que tudo isso quer dizer?
Oh, não. O que quer dizer o quê?
Isso, quero dizer. Por que razão estamos aqui? Qual a razão? Qual o lugar que ocupamos na ordem das coisas? Fazemos parte de um grande plano?
Nós estamos aqui para ficar com as penas congeladas, comer gororoba e assistir o Big Man.
Para mim parece um plano.
Parece um grande plano. Agora ligue isso.
Sim, aí nesse da fotossíntese era ele de mulher. E aí o Lester, que era o rato, ficava ajudando, né? E aí ele tava de mulher falando... Ai, a fotossíntese é um processo onde a luz do sol... Aí ele parava... Pode crer. Ficava esperando, tá ligado? E nada acontecia. Aí ele... A fotossíntese é um processo onde a luz do sol... Aí, tipo, cortava uma cena pro Lester, sei lá, mexendo na unha, tá ligado? Pensando na morte da bezerra. Aí o Bigman... Dá pra ligar a luz do sol, é, pô! Mano, muito claro, tá ligado? Tipo, eu lembro... É bizarro como eu lembro exatamente o tom de voz que ele fazia, a cara e o caralho.
É, muito bom, velho.
Outra que quem lembrar também vai ter orgasmos nostálgicos aqui comigo agora. Eu sei a ordem das cores do arco-íris por causa do Mundo de Bigman.
Olha aí. Que eles... uma siglazinha?
Blavlaave. E aí, por causa do Blavlaave, eu sei que é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta.
Azul anil.
Que eu vou usar isso na minha vida? Não sei. Mas eu sei, graças ao
Bigman. Hoje, durante a gravação do programa.
Pronto, tá aí a utilidade, né?
Acabou de usar, depois de 20 anos você usou.
Os planetas também eu aprendi por causa do Beakman, cara, é muita coisa, o Beakman era foda.
Beakman era demais, mas ele tinha uma parada que era focada pro público mais infantil, ele tentava diminuir o linguajar, né, um pouco, mas ainda era muito científico o negócio. Você se sentia inteligente assistindo o programa dele. É isso.
Era o Nerdologia aí. Um abraço pro Atila. Era o Nerdologia da nossa
época. O Beakman, cara, ele fez escola entre os nerds do Brasil nos anos 90, mano. Quantos não foram influenciados a entrar no mundo da ciência por causa disso? Eu mesmo cursei faculdade de física muito por influência desse tipo de programa que eu assistia quando criança. Isso é muito bom.
Ah, é foda. Beakman é revolucionário, mano. A nossa TV, então, pra TV Cultura, era um programa que eu tinha, assim, assisti Beakman, Doug, que passava normalmente em sequência, e acabava Doug, eu mudava pra Manchete, tinha começado os animes lá. Eita. Era a infância na TV, né, mano? Total. Não tinha outra coisa pra fazer. O que mais? O que é que temos aí mais?
Ah, cara, tinha um que eu não sei se vocês vão lembrar, mas esse era bem dos anos 80 mesmo, assim, no comecinho dos 90 passava, aquele... Eu lembro muito porque a Liza Minnelli fazia aquele teatro de contos de fada da Cultura.
Olá, meu nome é Shelley Duval. Bem-vindos ao Teatro dos Contos de Fada. Há séculos, os contadores de histórias têm posto a imaginação a serviço de todos que têm o coração aberto à magia. Alguns de seus atores favoritos, escritores e diretores reuniram-se para trazer a vocês algumas histórias. Há contos que são engraçados aos românticos e aos que assustam, como o de hoje, que fala de um menino e de uma menina que aceitaram doces de uma mulher que não conheciam. João e Maria.
Que era de marionetes?
Não. Eram atores mesmo, eles recontavam os grandes clássicos.
Tô lembrando vagamente.
Mas pra televisão, sabe? Então fazia como se fosse uma recontagem dos contos de fadas em 30 minutinhos. Era muito bem feito, cara.
Ah, o de com bonequinhos era o Cocoricó.
Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Júlio, papagaio pisca o olho, cavalo mexe a crina, a vaca vem cantando e olha o cococococó começando. Tá na hora do cocoricó, tá na hora do Júlio toca, 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 toca. Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma cantar, 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 cantar.
Fazendo rock rural, cocoricó.
Tem 287 episódios, 8 temporadas, cocoricó. Tá fraco?
Mano, de desenho, que eu não sei onde se ele tava dentro do Gloob Gloob ou de onde que era, mas um que também, quando eu lembrei, um belo dia eu tava de bobeira no YouTube, caralho, esse desenho era foda. E fui olhar a abertura e quase chorei de nostalgia também. É um que chama Arrume Tudo e Pare com Isso.
Olha aí. Vocês lembram dos dois bichinhos assim, um roxo e uma bolinha vermelha?
Exatamente. Ó, mandei aí, vai ter o link no post. Mano, é muito genial você olhar hoje em dia, porque esse desenho é o seguinte: são os bonecos, que o nome dos bonecos é a mãe ensinando a criança. Então os principais é o Arrume Tudo e Pare com Isso, que é justamente quando a mãe pode falar pra criança arrumar as coisas e tal. E aí tem, tipo, o Dorminhoco, o Escove os Dentes, o Eu Disse Não, o Penteio o Cabelo. Tipo, o nome do personagem é uma ação, tá ligado? É pra mostrar pra criança. Cara, é muito genial, velho.
Isso
é
esse eu disse não, eu lembro que ele ficava assim, Eu Disse Não.
É, era um bravo, tá ligado? Pra criança, isso aí é pra criança associar, que quando a mãe fala não, ela tá brava. Então é pra ele realmente obedecer ou não, tá ligado? Esse desenho eu achava... E se for uma historinha mó boba, mano. Ai, agora sumiu, sei lá, o anel do Arrume Tudo. Como vamos ajudar? Aí tinha um que era pra ensinar a pedir por favor, não sei o quê. Muito foda, mano. A Cultura é isso daí. Esse desenho resume o que era a programação da Cultura.
A Cultura, ela era estatal? Como é que era?
Pública. É TV pública, concessão de TV pública.
Entendi. É por isso que eu nem lembro de ter comercial TV Cultura. Tinha comercial?
Comercial não tem.
Na vida, né?
Então, não tem comercial, tem patrocínio. Na verdade, quando vai começar o programa ou quando termina, eles põem lá, ó, patrocinado por Petrobras, patrocinado tal, mas não tem propaganda. Quando você assiste TV Cultura, você pode ver que não tem propaganda mesmo, porque a Cultura, como uma TV pública, ela não pode ter lucro, né? Ela tem que estar sempre planejando algo para benefício da Cultura. Então eles não podem vender espaço publicitário.
Agora, para o pessoal mais adulto, né? Tinha uns programas que sempre passava e a gente, não vai acabar nunca esses negócios e tudo mais. Que era aquele Roda Viva, né? O Roda Viva tinha as entrevistas lá.
e a gente ficava chateado porque tava passando e a gente queria ver desenho.
Pô, era chato pra caralho. E hoje é só o
que... Hoje
Nós nos tornamos aqueles adultos chatos que só falam de coisa séria e política.
Isso.
Mas é verdade. Hoje em dia eu adoro assistir Roda Viva, cara. Toda segunda noite. Eu já falei pra vocês, né, que eu assisto TV Senado.
Aí já é um pouco mais, né, Bruno? Aí já passa um pouquinho.
O Bruno abraçou a velhice, né, cara?
É, não, é fogo, cara. Eu tô lá, domingo à noite, o pessoal tá assistindo Pânico, eu tô preocupado quando que vai começar o Canal Livre, que passa depois do Pânico.
Cara, que desgraçado. Mano, o cara assiste TV Senado e depois ele liga o Atari dele pra jogar. 2017, cara.
Mas o melhor, Bruno, eu depois de velho, eu fui assistir os Roda Vivas clássicos, mano, e era cada entrevista maravilhosa. Com a Ayrton Senna, cara, Tele Santana, meu irmão, era só entrevistão, mano.
Sim. Brau, a entrevista é maravilhosa, ele chamando os traficantes de comerciante.
Quem?
O Brau do Racionais.
Ah, sim.
Pra gente, são um comerciante como outro qualquer. Tá, porra. O cara falar isso em rede nacional é muito maravilhoso.
É complicado. O Roda Viva era massa, porque ele tinha eram várias pessoas, né? Gente de revista, de jornal e tudo mais. E,
era não, e... é, até hoje.
É, né? Ainda é a Leda? É a Leda, é? A Leda, né?
Não, apresentador? Não. Eles trocam, na verdade, o time inteiro, mas o apresentador do Roda Viva hoje em dia é o... Como é que chama, cara? Eu esqueci o nome dele. A Leda tá fazendo programa num canal, no canal Brasil, alguma coisa assim hoje em dia. Mas o Roda Viva, cara, como é que chama?
Roda Viva.
Não, o besta. O apresentador do Roda Viva. O Augusto Nunes é o apresentador.
Qual era o programa da Leda? Era o Roda Viva mesmo ou era outra coisa?
Não, a Leda, ela apresentava o Roda Viva, mas já trocou, né, Júlio? Faz o Roda Viva.
Sim. Não, porque eu lembro do Roda Viva, eu lembro dela, assim, sabe? E tinha um outro cara, né? Tinha um velho lá que apresentava.
Mano. Velho. Cara, o Roda Viva tem uns 30 anos pra mais.
Deixa eu ver aqui o histórico.
30 anos, é. Não, o Roda Viva acho que estreou em 86, tem 31 anos, cara.
Caralho.
Vai acho fazer Paulo, 31.
Paulo Marcum, não.
Caralho, é mais velho que eu o programa, hein? Ó, e passa chegando
isso. A Leda nunca apresentou o Roda Viva, mano. Nunca foi. Qual é aquele programa da Leda, mano? Qual é aquele programa da Leda que era tipo Roda Viva, mano? Só que era mais cultura pop, assim? Era mais popular, trazia uns artistas...
O programa pop da cultura é o Metrópolis, né? Era o Metrópolis. Você não tá confundindo?
Mano, o nome dela é Leda Nagli, né? Leda...
Exatamente.
Nagli... Tararara. Sem Censura, que era o dela, macho. Era o Sem Censura, macho. Era muito bom também da TV Cultura. Era maravilhosa Sem Censura, macho. Era só trazia gente... Tipo assim... Enquanto o Roda Viva, ele falava muito de política e tudo mais, e ele trazia algumas pessoas do esporte, mas a Leda era mais popular, sabe? E aí trazia sempre uma galera muito boa, assim, demais, sabe? Demais, demais. A Sandra Annenberg era do Sem Censura também, até ir pra Globo, no Jornal Hoje.
O Serginho Grossman começou na Cultura também, não começou? Que o Serginho, isso, antes de fazer lá o Programa Livre, ele tava na Cultura, não tava?
É?
Antes do Programa Livre lá no SBT...
Deixa eu ver aqui.
Eu acho que ele...
Serginho Grossmanel.
Sim, foi lá no Matéria Prima da Cultura,
exatamente. Olha aí, cara. Rapaz.
É antes
um celeiro, né? Um celeiro de
cor
de
gente. Fala, garoto.
Lá no SBT, ele tava na
Cultura. Porque o marido dá um tempo e volta. Porra, o programa livre era bom também antigamente, hein, mano?
Altas Horas é muito bom, mano. Altas Horas
não
é pra...
Ah, não. É muito bom, mas passa 6 horas da manhã, né? Quem é que assiste?
Não, passa meia noite. Desculpa,
mas comparado...
Você só assiste Altas Horas no dia que tem o UFC, que eu tô ligado. Todo mundo. O cara vai ver, o cara reprisona bonito.
Mas normalmente, né? Quando eu tô voltando pra casa assim com a Hannah, a gente fica assistindo Altas Horas. É um programa legal, eu gosto. Sempre tem música boa.
Eu acho legalzinho, mas comparado com o que era ele no SBT, não é não, cara.
É, porque no programa livre era 320 volts, né, mancha? Era muito agitado, né? Sempre aquelas batidas. Era anos 90, né? Só música, só os batidão.
Cara, sabe uma coisa que eu lembro do programa livre dele, só fugindo um pouquinho? Tinha uma vez, foi a Gillette no programa livre, de novo a Gillette aí, né? Só que por que eu lembro dela nessa apresentação? Porque o tecladista nessa apresentação dela, sabe quem era? O Maurício Manieri.
O caralho dele.
Aquele cara.
Baby.
Aí eu não sei porque isso fixou na minha cabeça, porque era Gillette no programa livre e o tecladista era Maurício Manieri, cara.
Ah, aqui você. Porra, Mamonas Assassinas no programa livre tem completo, assim, 37 minutos no YouTube.
Eu nunca entendi quando moleque porque que o nome do programa livre era programa livre.
Era livre de coisa, mano.
Ele abordou todos os assuntos. Livre de censura.
Porra, Engenheiros do Havaí no programa livre.
Opa, cara. Vamos voltar pra cultura?
Falar Enés, do... Enés, meu nome é Enés.
Rua dos Pombos, cara.
Ter amigos na Rua dos Pombos. Venha comigo pra Rua dos Pombos. Conhecer a turma que vai te ver. Que bom te ver. Que bom te ver. Vem pra ver. Pra ter amigos na
Rua dos Pombos. Não lembro Rua dos Pombos.
Rua dos Pombos? Rua dos Pombos era fantástico. Cara, nossa. Desenho da cultura, pô.
Nem
isso aqui, ó. É impossível que vocês não passavam por ali.
Caraca, Pigeon Street. Cara, os desenhos da cultura é muito bizarro, né? Mas é muito mal feito as animações.
Não, que muito mal feito, cara. Você é louco?
Não tinha uns programas de massinha na cultura? Não tinha, né? Era tudo massinha, tinha, né?
Zé que joga também
do Iglu. Não tínhamos o Iglu? Iglu.
Nossa, Iglu, tinha o Pingu.
Porra, Pingu era legal, Pingu era legal. Pingu. Tinha, era uma animação de massinha de modelar de um pinguinzinho. Sim. Tinha Gil e Júlia, um negócio assim. Você lembra?
Caraca, Pingum, Goz, Finch. Caraca, animação perfeita, mano. É stop motion, né, mano? Que maravilhoso, mano. Olha isso. Ele não falava não, né?
Não, o Pingu não falava. Acho que ninguém falava no Pingu. Sabe o que tinha que passar na cultura? Nas Garras da Patrulha.
Porra, pode crer.
Seria bom. Ai, caramba. A gente vai fazer ainda um 99 vezes TV Diário.
Aí?
Que é só pro Cearense, não tem nada pros sim. outros, mas é muito bom.
Isso é maravilhoso, mano. Podia colocar aí no do post, hein, o da Coelce.
Ah, muito bom.
Da Coelce, porra, quem saquinha. Vai cortar a energia?
Coxinha,
é? Cortar a energia, cara. Cara,
coxinha, novinha, corte de luz. Esse é uma mano, esse é muito genial.
Corte de luz, muito bom. São
todos excelentes.
Tinha um outro desenho lá da cultura também, que era o Babar, lembra do elefantinho?
Babar, o elefante, que era um príncipe.
Exatamente, e ensinava várias coisas também, porque ele tinha que lidar com a responsabilidade e tal. O pai dele, o rei, era muito legal o Babar. Pedra dos Sonhos, lembra?
Esse eu não manjo.
Aquele, a lua lá no céu... É uma ilusão muito bonita. Tem de bom, né, mano? Tinha um dos ratos também na cultura.
Pera dos Sonhos é do urso?
Não, isso aí do urso é o... Como é que chama?
Macho, Babá. Babá é o pai da Peppa Pig, não é possível. A animação é igual, mano.
Não, para, não tem nada a ver, mano.
Macho
do urso é o pequeno urso. Pequeno urso, exatamente. Pequeno, eu quero
pequeno urso, deixa eu ver essa merda aí.
Olha aí a... Pedra dos Sonhos, cara. Não, olha a Pedra
bonito,
dos Sonhos
bonito, que eu mandei Pedra dos Sonhos.
Caralho, parece... tô lembrando de leve, mais ou menos.
A Pedra dos Sonhos, só pela thumb, ele parece os ursinhos Gummy.
Pode crer.
Que é da Globo, não é dessa.
Caralho, tem o peixe que voa, Junandinho. Olha aí, 8 minutos.
A Pedra dos Sonhos?
Temos um famoso peixe que voa.
Olha aí, qual a habilidade dele?
Esse peixe tá voando em vários lugares, hein, mano? Será que é o mesmo?
Vamos ver aqui, peixe que voa. Que me... Oh, muito bom. Peixe voando, não, parece um cachorro.
Caralho. É um peixe.
Bruno, essa animação é muito bem feita.
Ué, mas é o Pedra dos Sonhos, eu tô falando pra você, pô. Bacana o Pedra dos Sonhos.
Tudo, mano. Tem uns episódios tudo no YouTube, né, mano? Fantástico Mundo de Bob também tem um monte aqui. Não sei porque ele botou relacionado aqui.
Não, porque era da época, né, pô, os desenhos da época.
Qual é o nome do ator ali que tá do lado do Bob, que era o...
Era o... Puta, um comediante.
Howie Mandel,
exatamente.
Howie Mandel, que pariu.
O Mandel, que inclusive ele apresenta aquele Deal or No Deal, eu acho. Não é isso?
Apresentava, né? Acabou. Agora ele tá no America's Got Talent lá.
Ah, é?
Aham. Nossa, tinha aquele... Lembra os Camundongos Aventureiros, cara? Que era dos ratinhos que viajavam por aí.
Camundongos Aventureiros?
Camundongos Aventureiros. É aqui. Camundongos Aventureiros. Vamos ver. Essa é a cópia do filme total.
Sim, é a mesma estética, né?
Mesmo é igual o filme, mano.
Tinha o Rupert também, lembra o Rupert?
Rupert?
Não.
Rupert era o quê?
Fora. O Rupert é aquele. É até famoso hoje em dia. Teve até um filme, acho, baseado no Rupert, não teve?
Ah, é
o Rupert é aquele ursinho.
É um ursinho que parece com a cabeça de um rato aí.
E usa um cachecol e tal, é?
Fora disso aí, cara. Tô por fora disso aí.
Tô por fora disso aí. Tinha o. A não, vantagem de ser. Aí, no meu caso, é que eu acompanho mais coisas da cultura, né? Conforme minha filha crescendo, tinha o Kylo, lembra do Kylo? Kylo.
Isso já é depois da isso minha época, velho.
Isso aí já é no final dos 90.
Kylo ou Kylo?
Eu já não tava assistindo
o desenho. Era Kylo, né? Falava Kylo, mas o...
Kylo, aquele Kylo. Da cabeça redonda?
Isso, é o careca. Isso.
Não, Miguel isso. Assiste.
É antigo assim? Isso é recente, né? Não?
Que... Não, cara. Então, existe desde os anos 90, metade dos anos 90, cara.
Caralho, eu não sabia, velho. Não sabia.
Eu tenho só 4 anos.
Sim, é, Kylo é muito legal, Kylo.
Essa é a musiquinha. Eu tenho só 4 anos. Tem o desenho da
Pink Dinky Doo também, lembra que era todo rabiscadinho. É, os sete monstrinhos. Sete monstrinhos.
Mas eram os desenhos que sobravam, né, mano? Os desenhos que sobravam em todas as emissoras da TV
Cultura. A Cultura pegava.
Você passou correndo da minha época, cara. Isso aí eu não manjo mais, não.
Os sete monstrinhos, eu tinha certeza que ele influenciou aquele Where the Wild Things Are lá. Como é que chama em português? Eu esqueci o filme lá. Onde Vivem os Monstros.
Onde Vivem os Monstros, saudades.
Porra, o design dos monstros desse filme é igualzinho do Sete Monstrinhos.
Caralho, esse filme é muito bom, a trilha sonora é boa. Pô, sabe um que a gente tá esquecendo?
Qual?
Que é pra criança, mas não é também? Aquele glorioso Nossa Língua Portuguesa. Do Pasquale.
Na Cultura? Pasquale, exatamente.
Pasquale, né?
Nossa Língua Portuguesa. Ele tava ensinar rapidamente, mas não adiantou muito.
Só prestava atenção.
Estamos aí, ó, na favela.
Não, mas Evandro, você para e pensa como estaria sem o Nossa Língua Portuguesa.
Pois é. Isso, a gente lá no MPB lendo um monte de repórter escrevendo errado, foda. Exato. O Pasquale tentou, mas não conseguiu, não.
Não, mas estou falando, imagina se fosse sem o Pasquale. A situação seria muito pior, cara.
Bem Brasil também, Bem Brasil, em programa Brasil. De adulto, Bem Brasil, passava na Cultura da Foda, vários shows animais.
Ah, tem um de inglês também, não tem? Aquele. Que, aliás, eu não sabia, mas esse programa é muito antigo, esse de inglês. É. A Inglês com Música chama o programa, cara. Eu não sabia, mas esse programa da Cultura, ele é velho pra caramba, cara. E a menina que hoje é a professora era quem era cantora no início. É um negócio inacreditável, cara. É muito bacana. Assim, como é que funciona o esquema desse programa? Eles levam escolas, como se fosse um passo a repassa, e as escolas competem. Aprendendo inglês, sabe? Então ela chega, canta uma música, aí a professora vai lá e repete pra elas aprenderem e tal. Aí tem a disputinha de que, olha esse trecho da música, o que que quer dizer? Aí eles traduzem a música e tal. É até interessante. Eu lembro disso aí porque a mulher que é a professora de inglês hoje era a cantora na versão original do programa. Esse programa também deve ter uns 20, 30 anos já.
No Brasil, Doctor Who passava na TV Cultura, né?
Passa.
Ah, é?
Passa ele. Passa Mythbusters na Cultura, os Caçadores de Mitos, que é um baita de um programa. Passa
e repassa.
Não, passa e repassa não é na Cultura. Ah, Vila Sésamo trouxeram de fora e passa na Cultura, cara.
Mas passou por pouco tempo, né? Porque Vila Sésamo não foi muito conhecido no Brasil.
Mas hoje voltou hoje em dia. Voltou? Na verdade, tem até vinhetinha com a como é que Garibaldi. Chama a filha do... Não, a filha do Gilberto Gil.
A Preta Gil.
Não, sem ser a Preta Gil, a outra.
A outra Gil.
A que subiu. A
que troca a carne por melancia. Bela Gil.
Isso. Bela Gil. Ela faz vinhetinha, faz a... Ah, outro programa que tem também da TV Cultura. Aliás, a Cultura, pra quem é velho, também tem, como eu falei, tem bastante coisa boa. Tem o Café Filosófico, cara. É muito legal o Café Filosófico da Cultura. Os caras discutindo altos temas.
Falando que pra quem é velho tem coisa boa, um que eu achava animal, mano, depois de mais velho, era aquele Provocações lá do Abu Janra.
Coragem. Coragem. Mude. Mude. Mas comece devagar. Porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira. No outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outro ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque. E ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas.
Provocações, nossa, Provocações é muito bom, cara.
Era nas entrevistas que ele falava, caralho, esse cara é o anti-Jô Soares. Porque ele raramente, ele falava pouquíssimo na entrevista.
O anti-Jô Soares.
Ele quebrava o cara, né?
Ele quebrava o entrevistado e ele falava pouco. Ele deixava o cara desenvolver. E se o cara não desenvolvesse o tanto que ele achou que deveria, ele deixava o cara falando sozinho, tá ligado? Fala aí. Izzy, o que você acha do aborto? Aí você, é um assunto complicado, por isso, dava aquela resposta em cima do muro, né, que qualquer pessoa em sua consciência daria diante de um assunto polêmico. E ele simplesmente não perguntava mais nada. Era muito maravilhoso, mano. Esse cara era foda entrevistando. Já morreu, tadinha.
Tadinha. Aqui já. Tem mais nada, né, Bruno? É isso, né, Bruno? TV Cultura? TV Cultura, esse canal maravilhoso, nostálgico, saudades desse canal.
Hoje em dia, inclusive, pra você ver como, só pra falar uma coisa, como evoluiu a cultura, hoje a cultura tem 3 canais no digital, né? Tem a cultura propriamente dita, tem a Univesp e o Multicultura, que são canais que não só passam programação com conteúdo, inclusive depois, se vocês quiserem, entrem no Multicultura, que vai passar esse inglês com música que eu falei daqui a 20 minutos. Mas não, pra gravação não vai fazer.
O horário das coisas da cultura, pensa.
E esse Univesp é legal que ele faz parte de um programa que você consegue fazer faculdade à distância assistindo as aulas nesse canal, cara. É muito legal, de verdade. E ensina, e é interessantíssimo. É, o pessoal fazendo programação, ensinando aula de física, dando aula de física, cara. Aula de cálculo, química, é muito bacana. De verdade, assiste que dá pra aprender muita coisa mesmo, velho.
Muito bem, gente. Falamos aqui sobre a TV Cultura, esse canal maravilhoso. Obviamente ficaram muitas coisas de fora. Coloque aí nos comentários pra gente relembrar juntos este canal e essas histórias. Cara, programa bom é isso. Programa bom, passa rápido e a gente fica morrendo de saudades e querendo voltar pra esses canais aí. Dá até vontade de reouvir os outros programas lá da Manchete, do SBT, porque é um período que a gente sente muita falta, mas...
Sabe o que é louco? A gente terminar esse programa tentando fazer aquela velha filosofia. Será que no futuro, quando a gente tiver outro 99 vídeos daqui 15 anos, outras pessoas fazendo podcast nostálgico, as pessoas vão lembrar do YouTube, tá ligado? Tipo, lembra do Cocielo e não sei o quê, porque hoje em dia não tem um canal, né? Um canal que une toda a galera, tipo o Cartoon, passa os desenhos da hora, passa, a Disney passa, mas não é igual foi a cultura, a Manchete pra gente, não, tá ligado? Não é. Que fez efetivamente parte das nossas vidas. Hoje em dia a molecada fica literalmente no YouTube o dia inteiro.
Pode crer.
E aí é o produtor de conteúdo que faz parte, é o Easy que faz parte da vida do cara, sabe? Não é o babar, o arroz dos pombos. É legal.
Vai ter falta, vai sentir falta dessa turma, Evan, tu acha?
Então, não sei, né? Só daqui 20 anos que saberemos. Quem tá vivendo agora, talvez, poderia responder.
Tu vai sentir falta? Porque
mesmo que o cara assista Cartoon, ele não assiste, ele vê no YouTube, ele vê na Netflix depois, sei lá, tá ligado? Uhum. Não vê o Cartoon lá e tal, que nem o Bruno falou aí, vai passar daqui meia hora o programa tal na cultura. A pessoa consome on demand. Então, não sei até onde fica atualmente a importância desses canais na vida de alguém, como foi pra gente.
Tu acha que as pessoas vão sentir falta ou vou dar graças a Deus por ter acabado?
Depende, cara. A gente sente falta da Xuxa, daquela época. Aquela época, antigamente, que era bom.
Eu nem tanto. Eu não botava fé na Xuxa, não.
Tu nem a tua mãe nem deixava assistir, porque ela tava de maiô, mano. Gente, é isso. A gente já falou sobre Manchete, SBT, Cultura. Falta o quê? Falta o quê? Band e...
Band, o canal do esporte.
Caraca, Cine Privé é o pro... Caraca, vamos falar
de TV.
A gente já faz 99 vidas proibidas de putaria junto com o Band.
Band, é o canal do
era esporte. Boa.
Caraca, a Band tem muito. Ah, tem muita gente que assistiu anime na Band, né, cara?
Sim, sim.
Cavaleiro, né?
Só que tem.
Passou na Band, muito bem. Olha só, gente, deixa seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Lembrando que o 99vidas acontece porque nós temos Patreon. patreon.com/99vidas, faça a sua colaboração lá para deixar o 99vidas firme e forte todas as semanas aqui. Os patrões e patroas colaboram aí mensalmente pro 99vidas acontecer toda semana. Muito obrigado a você. Aliás, muitos patrões novos... Mande DMs pra gente, tá? Lá no Twitter. Que a gente vai lá dar aquela conferida no seu nome, ver se o... Como é, Evandro? O Bordeiro?
Tá verdinho ou tá vermelhinho?
Se a caderneta da poupança tá verdinho ou tá vermelhinho, se tiver tudo ok, a gente vai te adicionar lá no, nos grupos do Telegram, do Facebook e tudo mais. É muito fácil também. Inclusive, pra facilitar, manda o e-mail de login do Facebook, né? E não o seu usuário do Facebook, porque não adianta o usuário.
É, manda arroba do Telegram, que tem uns caras que mandam mensagem do Twitter. Ah, como que eu faço pra entrar no Telegram? Se já essa mensagem, se já mandar a sua arroba, já facilita pra caralho.
Manda DM.
É. Tem que perguntar e tal.
Sucesso, rapaz. Sejam todos muito bem-vindos.
Estamos organizando, Jurandir. Fica aí em primeira mão, ó, o próximo churrasco já. Churrasco.
Rapaz.
Da galera do Patreon. Fiquem ligadinhos.
O churrasco anterior foi doideira. Foi muito doideira. Aliás, os dois anteriores, né? Com um comigo e um quiz. Muito bom, muito todos bom. Só. Gente, é isso. Lembrar que também nós temos camisetas, né? 99vidas.com.br/loja.
Essas
camisetas aí que as pessoas estão vestindo 99 vidas pelo Brasil aí. Já recebemos várias fotos, nossos ouvintes. Todo mundo elogiando a qualidade da estampa e da malha, né? A malha 99 vidas é sucesso demais, né? Muito bom pra usar. É muito sucesso. É muito show. E é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
ZYB851, Fundação Pátria Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell you, don't it say it no more.
I will help from my friend.
Gonna get out of my friend.
I will help from my friend.
Yeah. Happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. Said I'm gonna try it with them too.
Yeah.
I wanna take them all along, I wanna take them all along.